Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.
Agosto Dourado, não é? A amamentação. Lembrando que o aleitamento materno é um direito respaldado pela Constituição Federal, previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e regulamentado por publicações específicas do próprio Ministério da Saúde. A OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda que bebês sejam alimentados exclusivamente com leite materno até os 6 meses de vida. Vamos conversar com a médica, a pediatra, coordenadora do Banco de Leite Humano do IMIP, tutora do curso de medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde, doutora Vilneide Braga, é a nossa convidada de hoje. Doutora Vilneide Braga, muito boa tarde, prazer tê-la aqui no Canal Saúde da Rádio Folha com a gente.
Boa tarde, Jota Batista, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Folha. É um prazer enorme estar aqui hoje com todos vocês na comemoração do Agosto Dourado, não é? Que é um mês dedicado ao aleitamento materno no Brasil e da Semana Mundial de Amamentação, que é uma semana comemorada no mundo inteiro.
Muito bem, lembrando que você pode nos acompanhar pelo Dial 96,7, Rádio Folha FM, mas também pode nos ver, assistir pelo youtube.com/Folha de Pernambuco e também no Facebook, é só colocar Rádio Folha FM e você vai assistir. Ou agora, né, a nossa entrevista online, ou posteriormente, quando você tiver um tempinho, acompanhar essa importante fala da doutora Vilneide Braga sobre a amamentação. Corroborando com o que a senhora falou, doutora Vilneide, vamos falar um pouco da importância da amamentação. Até os 6 meses de vida é de fundamental importância o aleitamento materno, não pode ter chazinho, outro tipo de líquido, não, tem que ser mesmo o aleitamento materno, é isso?
A Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde do Brasil, todas as instituições internacionais orientam o aleitamento materno por 2 anos ou mais e exclusivo até o 6º mês de vida. É isso, Jota. Quando a gente fala de aleitamento materno exclusivo, a gente quer dizer realmente sem uso de absolutamente nada, nem água, nem chá, nem outros líquidos. É aleitamento exclusivo. O aleitamento materno exclusivo por 6 meses... está relacionado a um sem número de proteção para o bebê. Não só proteção sob o ponto de vista de doenças infecciosas, então, inclusive, em relação à morbidade, a doenças infecciosas, ou como diarreia, pneumonia, doenças respiratórias, como também para esse bebê que vai viver 100 anos, para doenças do adulto que tem raízes na infância. Então, essas crianças, elas na vida adulta, se elas amamentarem exclusivamente, elas têm menor chance de obesidade, de hipertensão arterial, têm as questões também assim, interessantíssimas relacionadas ao coeficiente de inteligência. Então, neném que amamenta exclusivamente por 6 meses, e os trabalhos mostram dose dependente, que é isso. Quanto mais tempo de aleitamento materno, maior a questão de coeficiente de inteligência. Tem uma pessoa que talvez seja um dos maiores pesquisadores do mundo, é epidemiologista brasileiro, um dos maiores pesquisadores do mundo nessa área, inclusive ganhou vários prêmios internacionais, Dr. César Victora, da Universidade de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Ele fez um estudo que chama estudo de coorte, é um estudo prospectivo, é um estudo que acompanha todas as crianças que nasceram na cidade. E aí ele inclusive, publicou esse trabalho quando essas crianças tinham 30 anos de idade, mostrando que havia ainda diferença estatisticamente significante em relação ao coeficiente de inteligência dos bebês que mamaram no peito e dos nenéns que não mamaram no peito. Então, é uma coisa impressionante.
Então, isso é um fato. Opa, é mais uma referência da ciência comprovando isso, né, doutora Vilneide? E hoje em dia, cada vez mais se faz presente, claro, essa confirmação, afirmação da ciência para esse momento que nós estamos vivenciando em nosso país. Agora, fale da importância desse mês, Agosto Dourado, né, de chamar a atenção, despertar essa conscientização, mas que não se limita somente a esse mês, é um trabalho o ano inteiro, eu diria, não é?
É verdade, é um trabalho dioturno, Jota.
Batista.
Realmente é muito, muito, muito sério essa questão relacionada ao aleitamento materno. E esse ano, Jota Batista, a gente está comemorando os 40 anos do Código Internacional de Substitutos do Leite Humano, que é um documento internacional de proteção do aleitamento materno. Aqui no Brasil, inclusive, esse documento tem o respaldo da norma brasileira de comercialização de alimentos infantis, bico, chupeta e mamadeira, em uma lei, Lei 11.265. Então, esse ano a gente comemorou esses 40 anos do Código Internacional, comemoramos também este ano com o tema da Semana Mundial desse aleitamento, do Aleitamento Materno desse ano, é proteção do aleitamento materno, uma responsabilidade de todos, e aí a gente chama a responsabilidade, Jota Batista, da mídia. Então, você aqui na Rádio Folha está fazendo a sua parte, difundindo a questão da proteção do aleitamento materno, a proteção que a mídia pode dar ao aleitamento materno. Então, assim, a gente é muito orgulhoso de Pernambuco, e é bom a Rádio Folha disseminar isso, por ter sido, no mundo inteiro, o primeiro documento assinado, foi a portaria número 99 do Diário Oficial de Pernambuco, em 1974, quando o professor Fernando Figueira, fundador do INIP, baixou a portaria número 99, proibindo a distribuição de latas de leite e mamadeiras nas maternidades públicas do estado de Pernambuco. Então, nós fomos assim, privilegiados por ter tido uma pessoa como o professor Fernando Figueira, que teve essa visão de futuro, um vanguardista em relação à proteção do aleitamento materno. Hoje a gente tem legislação em praticamente todos os países, e ainda assim a gente tem infração dessa legal, dessa proteção legal. Tá? Então, parabéns, inclusive, a você, Jota Batista, por estar aqui difundindo a proteção que a mídia pode fazer ao aleitamento materno.
Perfeito, só aqui estamos para divulgar, mas quem está de parabéns, sem dúvida alguma, são vocês, né, que militam aí dioturnamente, como a senhora falou agora há pouco. Doutora Vilneide Braga, outro detalhe, eu não vou dizer aqui, olha, hoje temos mães, marinheiras de primeira viagem, porque isso sempre aconteceu. Com relação também, olha, hoje mais cedo, não necessariamente, não é? Exemplo de avós que se casavam com 14 anos. Então, isso existiu. Agora, o fato é que, naquele tempo, havia uma preparação nesse aspecto, né? Da avó orientar, olha, minha filha, é assim. Hoje, com pouco tempo, tempo corrido, essa loucura, né, da vida urbana, dificuldade, opa, a falta de informação. Nem todas as mulheres têm essa informação do aleitamento, como fazer, o que pode, o que não pode. A senhora falou aí, olha, 6 meses sem líquido, sem água, sem chazinho. Como está sendo absorvido isso por essa nova geração, por essas adolescentes, por essa mãe jovem, não é? Que às vezes não tem o poder aquisitivo, não tem informação. Vocês lidam diretamente, como é que está sendo essa absorção, hein, doutora Vilneide Braga?
Jota, excelente pergunta, né? Realmente, há alguns anos atrás, o aleitamento materno era o comportamento esperado para a mulher no pós-parto imediato. Né? E o que é que acontecia? Como bem você falou, o que acontecia era a comunidade amamentava. A mãe, a vizinha, a amiga, a irmã, uma ajudava a outra de como superar, inclusive, algumas dificuldades no pós-parto imediato na amamentação. A criança, a adolescente, que muitas vezes era mãe, hoje em dia continua um número enorme de meninas adolescentes que são mães, aprendiam a amamentar dentro da própria casa. O que aconteceu no mundo, e em especial no Brasil? Houve um declínio imenso da prevalência, do percentual de aleitamento materno no Brasil e no mundo também. E o que foi que aconteceu? Essa rede de apoio que antes existia, ela desapareceu. As mulheres, inclusive com a influência da indústria alimentícia, que faziam certames, faziam inclusive concurso de bebês de tal ou qual indústria alimentícia, inclusive certames nacionais de fotos e assim por diante, começou a desestimular cada vez mais o aleitamento materno. As mulheres começaram a achar que usar a fórmula era importante, porque era visto como um comportamento socialmente aceito, né? E elas começaram, inclusive a população de uma maneira geral, de mulheres, começou até a trabalhar fora de casa, sem apoio legal que a gente tem hoje, da licença maternidade, e isso tudo corroborou para o declínio imenso da prevalência, do percentual de aleitamento materno. Tá? O que é que a gente vê hoje? A gente vê uma política nacional em prol do aleitamento materno pelo Ministério da Saúde, seguidos pelas secretarias estaduais, pelas secretarias municipais, e a gente tem, inclusive, uma rede brasileira de bancos de leite humano, da qual nós somos coordenadoras do centro de referência para o Ministério da Saúde aqui no estado de Pernambuco, que é o Banco de Leite Humano do INIP. A gente tem, por exemplo, ensino das questões relacionadas ao aleitamento materno e início de alimentação complementar nas próprias faculdades. Eu vou dar um exemplo da Faculdade Pernambucana de Saúde, que tem, inclusive, um projeto de extensão em todas as áreas de saúde, tanto no curso de enfermagem, de medicina, de psicologia, de nutrição, de farmácia, um projeto de extensão que se chama Amor que Vem do Peito, que é justamente para trabalhar desde o jovem estudante do curso da área de saúde para entender a ciência e a arte da amamentação, para poder eles serem capazes de ajudar, de apoiar, de promover, de proteger o aleitamento materno. Saber, inclusive, ouvir, entender o que é que essa senhora e essa família traz para, junto, conseguir passar, convencer as questões de convencimento, mas também não só isso, o manejo de alguns problemas que existem no início da amamentação, da mama puerperal. Então, a Pernambucana de Saúde tem essa, não só durante as reuniões tutoriais, não é? O currículo da faculdade tem inserção do aleitamento materno em vários tutorias, como também existe um projeto de extensão direcionado exatamente ao aleitamento materno.
Entendo. Doutora Vilneide Braga, vamos falar agora daquela reclamação que acredito que a senhora escuta muito. Ah, eu não tenho leite, não. Meu leite é fraco. E agora, eu vou dar leite comercial ou não? Fale um pouco sobre isso.
É muito importante, Jota Batista, essa pergunta importantíssima. São muitos mitos e tabus que existem em torno do aleitamento materno. Por exemplo, um mito muito frequente é o leite fraco, não é? Eu não tenho leite, o leite fraco. Então, assim, família, mulher, lactante que está ouvindo o programa do Jota Batista, toda mulher é capaz de produzir leite. O que é que faz produzir leite? Porque a gente também ouve muita coisa: ah, vou comer isso, vou comer aquilo, vou comer isso. Não existe alimento que aumente produção de leite e faça produzir leite. O que faz a produção de leite, que é uma questão do corpo da mulher, é a estimulação da região periareolar, é aquela região escura da mama, não é o bico do peito, que não é do bico do peito que precisa se estimular, é a areola, toda aquela parte escura da mama. Então, por isso que é tão importante, já desde o pré-natal, a gente conversar com a senhora gestante qual é a melhor posição e a pega dessa criança no peito. Então, isso é importante já desde o pré-natal, para a mulher entender que o neném não é para pegar o bico, é para pegar a areola, porque é na areola que tem as terminações nervosas que levam a mensagem aqui para a cabeça, que é onde tem uma glândula que vai ajudar a produzir os hormônios que são importantes para a produção de leite, que é a prolactina, que ajuda a produzir leite, e a ocitocina, que ajuda o leite a sair. Então, assim, não, se você comer o que for, que antigamente os mitos e os diziam, por exemplo, vou dar um nome, cuscuz, diziam que era bom para produção de leite, inclusive coisas que são prejudiciais, como, por exemplo, cerveja preta, álcool prejudicial, e se dizia para usar. Então, assim, tinha muitas coisas que caldo de cana, que era para nada disso aumenta a produção de leite, nada. O
Se
que
falava de doce também, não era doce?
doce, doce, doce. Então, assim, nada disso aumenta a produção de leite. O que realmente faz produzir e aumentar a produção de leite é o neném mamar sobre livre demanda. O que é isso? Quantas vezes o neném quiser, às vezes que quiser, e quanto mais ele pega corretamente e mama mais vezes, mais produção de leite vai haver. Por isso é que outro tabu é: ah, eu não vou doar leite não para ajudar a salvar vidas, né? Não, não vou doar leite não. Eu sei que eu vou ajudar a salvar a vida, mas eu não vou doar porque se eu tirar leite do meu peito, eu não vou ter leite para o meu bebê. Ao contrário, quanto mais você tira leite, mais leite você tem. Então, você, mãe, você que ouvinte da Rádio Folha, ouvinte desse programa tão importante do Jota Batista, por favor, divida o seu leite com as crianças prematuras extremas lá do INIP, da UTI, graves, muitas vezes bebezinhos com 600 gramas, 800 gramas, que dependem do leite e dos anticorpos que tem dentro do leite humano, de todas as substâncias que tem dentro do leite humano, para a sobrevida. Faça esse ato de salvar vidas.
O doutora Vilneide Braga, agora, quando a mulher é impossibilitada de amamentar, existe isso? Ou seja, por alguma doença ou não? Olha,
Existe.
pronto, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, e até aproveitando nesse momento que nós estamos vivenciando de Covid-19, a Covid também se enquadra, nesse caso ou não?
Existem duas doenças que são realmente contraindicadas para a amamentação. Duas. E a gente tem tanto tabu em relação a doenças, não é? Mas são as doenças causadas por retroviroses, que é o HIV, a AIDS, e o HTLV-1 e HTLV-2. São essas duas doenças que realmente contraindicam a amamentação, inclusive aqui no Brasil. Algumas outras doenças têm contraindicação na fase aguda, por exemplo, doenças de Chagas. Mas, assim, a maioria das doenças e a maioria dos fármacos não contraindicam o aleitamento materno, a maioria dos medicamentos. É importante sempre perguntar ao médico quando prescrever algum medicamento. E se tiver alguma dúvida, pode ligar para a rede de bancos de leite humano do estado de Pernambuco para tirar essa dúvida, tá? Mas, assim, não existe outras doenças que contraindiquem a amamentação. Por exemplo, o COVID, a gente está em plena pandemia. O COVID, a COVID, contraindica a amamentação? Não. A mulher que tiver COVID, ela precisa fazer toda aquela etiqueta de higiene, então, usar a máscara corretamente, né, da maneira que J. Batista está usando, então, cobrindo nariz e boca, porque a gente vê gente usando a máscara aqui no...
No queixo.
Né?
Então, usa no queixo, né?
Usa no queixo, usa no pescoço. Então, a mulher que está portadora de COVID, que está amamentando, ela não precisa parar de amamentar. Usar a higiene, a etiqueta de higiene corretamente, uso de máscara, lavar muito as mãos antes de pegar no bebê, para trocar fralda, para trocar roupa, para dar banho e para amamentar, certo? Se por acaso ela estiver pegando no bebê ou estiver amamentando e quiser tossir, espirrar, ela para, deixa o bebê, tosse, espirra, tira a máscara, lava a mão, troca a máscara e vai pegar o bebê de novo. Então, assim, e trocar essa máscara a cada 2-3 horas, que é o recomendado. A gente não deve ficar com a máscara ad eterno. Não. E outra coisa, o máximo possível ficar em ambiente mais ventilado. Ao dormir, o quarto, deixar um espaço entre a cama da mãe e o berço do bebê, mais ou menos de 1,5 metros, 2 metros, tudo que é feito em relação às recomendações que a gente já sabe. Então, é exatamente isso, mas não existe contraindicação, nem para dar de mamar, nem para doar leite nesse tempo de pandemia. Para doar leite, existe uma única questão. Qualquer doença, a vigilância sanitária diz. Se a mãe tiver com uma gripe, se a mãe tiver com qualquer coisa, tiver com uma indisposição intestinal, qualquer uma coisa, é uma questão da vigilância sanitária. Para de doar durante aquele período. E acabou. Outra dúvida comum, J. Batista, é a questão da vacina anti-Covid e o aleitamento materno. Olha, vocês ouvintes, mesmo que não for uma lactante, seja uma avó, uma mãe, um pai que esteja ouvindo o programa da Folha, pode dizer isso à lactante, porque às vezes ela tem dúvida, está aqui, a gente já está vacinando mulheres de 28 anos ou mais. Então, vai acontecer das mulheres mais jovens também. E a vacinação? Olha, a vacinação anti-Covid, ela pode estar com o neném no colo, tomando a vacina e dando de mamar. Não contraindica a amamentação, nem contraindica a doação. Tá? Qualquer doença infecciosa contraindica, por um período da infecção aguda, a doação por conta da vigilância sanitária. Ponto. Mas a vacinação não é contraindicada.
Perfeito. Doutora Vilneide Braga, já assumo o compromisso de acioná-la mais vezes, porque o assunto é muito interessante, palpitante, tem ainda infinidade de perguntas, não é? A mãe que volta mais cedo ao ambiente de trabalho, ela faz essa ordenha do leite e deixa na geladeira ou não? Enfim, dará para outro programa, para não ficar somente no mês de agosto dourado, mas com certeza a gente orientar, esclarecer constantemente, como a senhora falou no início da entrevista, dioturnamente. Pois bem, mas para finalizar, como a mãe ou a mulher que queira, né, contribuir para o Banco de Leite Humano do IMIP, pode entrar em contato, pode fazer, de que forma ela pode ajudar, como a senhora disse, outras crianças que estão passando aí por uma necessidade de internamento, em UTI, enfim, fique à vontade.
Inclusive, a maioria das mães desses bebês que estão na UTI neonatal, elas também estão gravemente doentes em UTIs obstétricas. É, inclusive, e muitas vezes os nenéns são órfãos da Covid. Então, realmente, a gente está precisando muito de doação. Então, você, mulher lactante, sadia, ligue para o 2122-4719, 2122-4103, eu vou repetir, tá? 2122-4719, ou 2122-4103, que você vai fazer um cadastro. Esse cadastro, inclusive, é feito via videochamada, via telefone, você não precisa ir, se for morar no Recife ou na região metropolitana do Recife, é um cadastro nacional sobre sua saúde anterior, sua saúde atual, os remédios que você toma, é um cadastro de saúde, que é um cadastro nacional, tá? Depois você vai encaminhar seus exames de pré-natal para via WhatsApp ou via computador e, se tiver tudo ok, aprovado, você vai receber um cartão de doadora. E o que é que vai acontecer? Você vai ser orientada também a como fazer a coleta desse leite, né? Lavagem das mãos, máscara, uso de touca, tudo isso vai ser orientado, e o motorista vai na sua casa, se você morar no Recife ou na região metropolitana do Recife, buscar esse leite congelado, tá? Porque o leite tem duração de 15 dias no freezer ou no congelador, tá? Então, assim, você vai receber todas essas instruções ligando para esses dois números.
Deixa eu repetir, 2122-4719 e 2122-4103, não é isso?
Isso, J. Batista, tá maravilhoso.
Com certeza. Doutora Vilneide Braga, muito obrigado pela sua atenção aqui com o Canal Saúde da Rádio Folha. Como eu disse, em outras ocasiões estaremos voltando a falar sobre esse assunto de fundamental importância. Muito obrigado, um abraço, parabéns pelo trabalho, tudo de bom, viu?
Obrigada, ouvintes, obrigada, J. Batista, por nos receber nesse dia.
Ok, muito obrigado. Eu conversei com a doutora Vilneide Braga, ela é médica, pediatra, coordenadora do Banco de Leite Humano do IMIP, também tutora do curso de medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde, foi a convidada de hoje do Canal Saúde.
Podcast Folha PE. Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.